E aí, pessoal do Debate Caverna, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivo Henrique e se você já acompanha o Debate Caverna há algum tempo, através do YouTube, através do Instagram, também no Twitter, você já deve me conhecer. E para você que ainda não me conhece, muito prazer. Esse é o nosso primeiro podcast. Estamos inaugurando mais uma plataforma de conversação com vocês, de debate, para que a gente possa fazer crescer a nossa comunidade, para que a gente possa sempre aprimorar o nosso debate político, a nossa democracia e assim poder contribuir socialmente com o nosso país, que é um país tão rico, um país tão querido, cheio de recursos naturais, cheio de pessoas com extrema criatividade. E o nosso intuito é esse, é trazer para vocês uma política séria, uma política verdadeira, uma política principalmente que seja realista, que seja acessível à maior parte da comunidade brasileira, que é essa comunidade que hoje em dia não liga tanto para o debate político. Até porque ele tem se mostrado cada vez mais distante de uma realidade social que é da maioria dos brasileiros. Bom, então nesse primeiro podcast a gente vai trazer para vocês um tema que é extremamente essencial nesse período de pandemia que a gente está vivendo, que é o tema do auxílio emergencial. Introduzido então o tema do auxílio emergencial, eu preciso perguntar para você. Você sabe o que é auxílio emergencial? Você sabe da onde ele veio? Ou para você é simplesmente R$600 que o governo federal paga a quem quiser se candidatar? E você sabe como consultar isso? Né? É por isso que o Debate Caverna traz hoje aspectos fundamentais que às vezes são questionamentos da maioria da população brasileira, da maioria do cidadão. Só que é difícil de se chegar a todas essas especificações apenas ouvindo algum noticiário e etc. Então, para início de conversa, o auxílio emergencial, ele teve a sua previsão legal numa medida provisória editada em abril de 2020. O que é medida provisória, para vocês entenderem? Medida provisória é um ato legislativo do Poder Executivo. Para você que não sabe, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, as Assembleias Legislativas de todo o Brasil, as câmaras, né, onde a gente encontra os vereadores, onde eles trabalham, isso é o poder legislativo, é aquele poder que cria a lei, né? Ele está legitimado pela Constituição Federal e o seu poder típico é para criar leis. Mas cada um dos outros poderes, tanto o poder judiciário quanto o poder executivo, também pode criar lei em uma função atípica, que são aquelas funções determinadas pela Constituição Federal, situações específicas e excepcionais, ou seja, aquela situação igual, por exemplo, a pandemia, né, o Covid-19. É uma situação que o governo, diante de uma emergência, diante de uma urgência, o Poder Executivo está autorizado a legislar na falta de previsão legal para atender a necessidade do povo. Enfim, então essa medida provisória foi a medida provisória de número 936, 937. Ela previu o gasto orçamentário de 98,200 bilhões de reais para poder pagar tudo, todas as pessoas que se inscreveram dentro desse programa do auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial, a gente precisa entender algumas coisas primeiramente. Primeiro, qual que é o aspecto social dessa medida legal? Ele visa atender uma demanda de sobrevivência. Não é uma demanda de luxo, não é simplesmente para manter uma economia, de forma alguma, tá? Como tem muito sido veiculado na mídia, é um debate que nem deveria ser realizado nesse momento, e é o que a gente do Debate Caverna acredita, que esse auxílio é simplesmente para poder continuar movimentando a economia. O que é uma inverdade absurda, porque o real interesse da destinação desse auxílio emergencial é para a sobrevivência de pessoas, famílias em situação de vulnerabilidade social. O que é muito diferente de simplesmente manter um mecanismo econômico girando, um mecanismo econômico em sua plena funcionabilidade. Por quê? Porque, primeiramente, nós brasileiros, que a maioria dos brasileiros que hoje enfrenta uma situação de extrema necessidade, a gente sabe que R$600, que é muito menos do que um salário mínimo, hoje não serve para nada. Então, é simplesmente para o interesse, né, de atender a uma demanda de sobrevivência social. O que fique bem claro, que para a gente poder iniciar essas análises sobre o aspecto desse plano, né? Não é um plano econômico, mas desse auxílio. Ok, então, pessoal, entendido o primeiro ponto, que é o aspecto da característica para a qual foi criado o auxílio emergencial. Ok, então a gente institui, através do governo federal, um programa de auxílio para a sobrevivência daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. E aí a gente tem a seguinte questão: quem vai ter direito a esse auxílio emergencial? Criando-se toda uma infraestrutura para que esse auxílio emergencial, ao mesmo tempo que seja que atenda de forma emergencial, que é o que o próprio auxílio fala, que possa atender sem criar mecanismos para que isso seja utilizado de forma indevida, para que seja um tiro no pé, vamos colocar assim. E aí a gente passa para a questão de quem tem direito. A gente tem que determinar de forma legal, pelo princípio da legalidade, que é um princípio constitucional, as pessoas que vão ter acesso a esse direito. E a gente tem lá no artigo 2º da lei número 13.982 de 2020, que é a lei que institui o auxílio emergencial, né? Porque uma medida provisória, ela tem validade apenas de 120 dias. Então, dentro desse período, ela tem que ser votada pelo Congresso para que ela não perca sua validade. Ou seja, se o auxílio emergencial ele tivesse sido editado através da medida provisória, mas ele não tivesse sido votado pelo Congresso, essa medida provisória ia caducar, ela não ia ter mais validade e aí o auxílio emergencial não ia ser mais pago. Enfim, então, para se ter ideia, a gente tem lá no artigo 2º, no inciso 1º, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, ela não pode ter um emprego formal, ela não pode ser titular nenhum de benefício do INSS, entendeu? A renda dela não pode ultrapassar meio salário mínimo, se for renda per capita, ou seja, renda de uma pessoa apenas, ou se essa renda puder ser somada com outras pessoas da família, ou seja, se uma pessoa morar junto com membros de sua família, a renda da família inteira não pode ser superior a 3 salários mínimos, tá? Então, gente, para a gente entender isso aí, a gente tem que analisar a situação do brasileiro, tá? Só para completar, no inciso 6º, também está previsto para microempreendedor individual, e aqui vem os contribuintes individuais do regime de previdência, que são aqueles autônomos, né? Então, ou seja, para ficar bem claro para vocês, o que está sendo veiculado também, o benefício para autônomo, não é só para autônomo, viu, gente? Porque são pessoas que também não têm renda e possuem o direito legal de solicitar esse benefício. Mas é importante frisar aqui que eu ouvi ontem, inclusive, numa reportagem, que existem, né, políticos e parentes de políticos que requereram o benefício e já estão recebendo. Então, um político se manifestou da seguinte forma: ali não é para quem necessita, é para quem tem direito. Bulhufas, não existe isso, porque aí a gente está excluindo o aspecto para o qual foi criado o auxílio emergencial. Toda lei, ela tem um objetivo, e o objetivo desse auxílio emergencial é atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, além desses requisitos legais que a pessoa tem que cumprir, ela tem que cumprir um outro requisito que é ainda mais essencial, que é a questão da vulnerabilidade social, que não está apenas disposta pela questão da renda per capita e etc. Tá? Isso é um complemento. A lei, ela tem que ser analisada, interpretada de uma forma sistemática. Entendeu? Eu não posso pegar simplesmente um trecho da lei ou alguns requisitos e aplicar ao caso concreto, senão a gente vai ter esse tipo de interpretação tendenciosa. Enfim, passando já, superada essa questão legal, quem tem direito, o motivo pelo qual foi criado o auxílio emergencial, a gente passa para uma outra pergunta. Qual que é a característica dessas pessoas? Aí a gente vê que a característica de quem normalmente solicita o auxílio emergencial, ou aquelas pessoas que deveriam solicitar o auxílio emergencial, são pessoas carentes. São pessoas que hoje são aquelas que realmente foram atingidas, estão sendo atingidas pelos efeitos da pandemia do Covid-19. E aí, essa questão do aspecto social é que entra a vulnerabilidade social, tá? Quem são essas pessoas que estão sendo atingidas pelas consequências, que estão sofrendo cada vez mais e de forma muito mais acentuada os efeitos da economia? São as pessoas que são moradores de aglomerados, são as pessoas que são os trabalhadores assalariados, e toda a sorte da população brasileira que, infelizmente, não faz parte dessa elite que hoje comanda o nosso país. Entendeu? Então, a nossa preocupação aqui do Debate Caverna é trazer para vocês o que está acontecendo, de fato, na prática com quem recebe o auxílio emergencial. Porque a gente tem percebido que isso tem sido... O governo tem se valido dessa questão legal para poder se vangloriar de ter feito algo que nunca antes foi feito na história do Brasil, obviamente. Até porque, em se tratando de, em termo mundial, né, a gente poucas vezes, isso para falar, assim, para ser mais, com menos erro possível. Porque... com essas proporções e nesse contexto, quiçá a gente passou, é a primeira vez que a comunidade mundial está vivendo isso. Então, obviamente, claro, isso seria uma medida que deveria ser proporcional. Por que deveria ser proporcional? Porque quando a gente pensa, tá, R$600, como a gente já disse, esses R$600... é um valor para sobrevivência do indivíduo ou da família. Quem vive hoje com um salário mínimo Ninguém hoje consegue viver com o salário mínimo. Então, a se pensar que uma pessoa que receba R$600, ela vai conseguir, no mínimo, sobreviver, ainda mais no país que a gente tem, com a economia que a gente tem, totalmente defasada, salários defasados, um sistema tributário que privilegia aqueles que já têm e desprivilegia os que não têm, numa política extremamente defasada, a gente não consegue sequer imaginar que uma pessoa que receba R$600 através desse auxílio emergencial, numa situação que a gente está vivendo hoje, vá conseguir viver. É um valor que as pessoas estão recebendo, elas têm que agradecer a Deus, elas têm que ajoelhar no chão e dar graças porque o governo está fazendo até demais. Não, não está. E a gente vai trazer alguns dados aqui para provar para vocês que isso é uma realidade. Pois é, pessoal. Então, como foi dito lá no começo do nosso podcast, foi reservado para essa finalidade de atender todas as pessoas que se encaixam dentro desse perfil que foi estabelecido pela lei e também que poderiam fazer o cadastro, o requerimento desse auxílio, 98,2 bilhões de reais. E aí, pensando nisso e também trazendo à tona o motivo pelo qual foi necessário a gente fazer toda essa abordagem do aspecto teleológico, né, ou seja, da função social do auxílio emergencial, a gente passa para análise de quanto que já foi pago do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, até dia 29, o dia que foi divulgado pela EBC Brasil, pagou 76,6 bilhões de reais. E quem será que recebeu esse valor até então? Porque aí agora vem a importância da gente ter tratado isso, a função social do auxílio emergencial, lá no começo. Porque, na verdade, esse benefício, essa medida social, ela surgiu simplesmente para atender principalmente as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade. E essas pessoas que estão nessa situação, a sua maioria não tem sequer o acesso à internet. Por que que a gente está tratando esse tema? Porque para você hoje ter acesso e fazer o requerimento, a principal atitude que você tem que tomar é baixar o aplicativo da Caixa Econômica. Ora, mas se as pessoas que estão, para as quais foram idealizadas esse auxílio, principalmente, sequer têm acesso à internet, como que elas vão baixar esse aplicativo? E aí, quando a gente pensa que essas pessoas sequer têm acesso à internet, será que elas têm condição de manter um dispositivo eletrônico, um smartphone, para poder encaminhar todos esses dados, para poder sequer fazer o seu requerimento? Então, com certeza, essas pessoas estão em uma área obscura, nublada, do planejamento social do governo federal, porque elas não estão sendo alcançadas. E aí a gente esquece que a gente tem, quando a gente pensa nessa situação, um governo federal que não pensa em todos. Então, a gente comete um equívoco muito grande quando fala um Brasil para todos. Porque ele não está sendo para todos. E aí a gente passa a análise de: será que tem gente que recebeu esse benefício indevidamente? Bom, segundo a Folha de São Paulo, até o dia 26 de maio, que foi o dia que foi publicado o estudo, a matéria sobre, havia 160 mil fraudes já confirmadas pelo governo federal no benefício do auxílio emergencial. Ou seja, a gente vê aí, face a essa questão dessas pessoas que hoje não podem ter acesso à internet, sequer elas estão tendo acesso à possibilidade de requerer auxílio emergencial face a essas outras pessoas que sequer precisam disso, mas estão recebendo. Ou seja, se o governo federal hoje não é capaz de mapear essas pessoas e de atendê-las, as pessoas que estão tendo a extrema urgência e necessidade de receber, que isso, esse buraco aí está sendo tapado por ONGs, por outras pessoas, por empresas, ele sequer é capaz de nos dar a real dimensão da fraude que está sendo estabelecida através desse benefício. Até porque ele é sequer capaz de nos dar a real dimensão dessa doença aqui no Brasil, como a gente tem visto o governo bater cabeça e mais de um mês, quase dois meses, sem ministro da Saúde em plena pandemia. Pessoal, não é fácil, viu? E se de um lado a gente tem um auxílio emergencial que foi feito, teoricamente, para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social e que o seu primeiro requisito e mais básico não atende a essa funcionabilidade, a essa realidade, que é atender as pessoas também que não têm acesso sequer à internet. Ah, e outra coisa, para você fazer o cadastro, você tem que ter um número de telefone. Olha que absurdo. As pessoas não têm acesso à internet. Muitas não têm acesso a ter uma conta de telefone, a ter um número de telefone. Conheço algumas situações, inclusive. Obviamente que para evitar um solipsismo, a gente não pode analisar com base em situações individuais, só que é uma realidade brasileira. Existem pessoas que vivem com menos de R$50 por mês. Que condição que essa pessoa tem de manter um celular, de manter uma linha telefônica? Porque a pessoa precisa colocar crédito, a pessoa tem um gasto mensal. Então, ou seja, o auxílio, ele está excluindo essas pessoas, as que mais necessitam dele nesse momento. E se de um lado a gente tem isso, do outro a gente tem uma situação totalmente diferente. Vocês já pararam para pesquisar, ou para analisar, caso vocês já saibam, qual que é o valor anual que a gente gasta com o nosso Congresso brasileiro? Bom, para início de conversa, o nosso Congresso é o segundo mais caro do mundo. Ele só fica atrás dos Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos têm quase o dobro da população que a gente tem. E, infelizmente, o nosso gasto com todo o legislativo, não é só o Congresso Nacional, com todo o legislativo brasileiro, segundo o Estado de Minas, em 2014, tá, o nosso gasto era de 20,6 bilhões de reais. Isso contando o Legislativo Nacional, as 26 Assembleias Legislativas, mais o Distrito Federal, tá, e outras 37 apenas Câmara Legislativa. Tá? Olha que não foi contabilizada, não foram contabilizadas todas as câmaras legislativas do país, apenas 37. E a gente chega num custo total de 20,6 bilhões de reais. Para quê, eu te pergunto? Para a gente ter um país extremamente falido com leis que são, que não são feitas para a maioria da população? Bom, se o Brasil, que deveria ser, fosse uma empresa e nós, os sócios, eu diria que a nossa empresa, ela não está dando lucro. Ou seja, a nossa empresa, ela faliu. Porque se a gente tem um custo extremamente desnecessário, a nossa empresa está bem ruim das pernas. Então, são dois extremos, dois polos que não fazem sentido, que são extremamente incoerentes. E quando a gente para analisar que a gente tem numa situação de pandemia uma resistência igual a gente teve no início da pandemia do governo federal de criar o auxílio emergencial e de destinar 90 bilhões de reais, sendo que não existe esse mesmo empenho em economizar no legislativo, no poder legislativo, para início de conversa, a gente tem que começar a se questionar se a gente deveria ou não participar mais da política brasileira, entender e se realmente é viável elegermos pessoas como estamos elegendo, governantes que fazem parte de uma realidade que não é a nossa. É a realidade do trabalhador assalariado, que ganha um salário mínimo por mês. E aí, para continuar o nosso debate, a gente não vai parar somente na análise do Poder Legislativo. Você, caro ouvinte do Debate Caverna, sabia que o nosso Poder Judiciário, em 2018, segundo a fonte O Globo, gastou o equivalente a 90,8 bilhões de reais? Ou seja, em um ano, a gente gastou somente com o Poder Judiciário quase o equivalente ao valor que estamos hoje disponibilizando para as pessoas que realmente precisam em uma situação de extrema emergência. E a gente encontra, nesse momento, por parte do governo federal, por parte dos empresários e de grande parte da população que evita participar desse debate político, que evita saber o que está acontecendo e que confia hoje no posicionamento dessas pessoas que fazem a nossa política, a gente encontra uma extrema resistência em conceder um valor irrisório para essas pessoas, para elas sobreviverem. E a gente gasta isso com o nosso poder judiciário para a gente simplesmente ver acontecer um escândalo imenso de corrupção no poder judiciário, com venda de sentenças e outras coisas que cada vez mais descredibilizam as nossas instituições no país. E aí, para poder colocar um pouco mais de pimenta nessa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje, somente em 2017, meu caro ouvinte, somente em 2017, tá? Segundo o IPEA, nós gastamos apenas com servidores públicos ativos, tá? O equivalente a 750,9 bilhões de reais. 750,9 bilhões de reais. Você tem ideia do que é isso? Realmente é difícil até de imaginar, porque seria o equivalente a 7 vezes mais do que a gente disponibilizou hoje, esse ano, né? Para essa pandemia, para fins de atender uma urgência humanitária para essa pandemia. Só que a gente não pensa, os nossos governantes, eles não pensam, e aí eu falo a gente porque eles são resultado das nossas ações, em questionar esses valores em tempos normais. Por que será? Será que tem alguém ganhando por trás disso? Será que eu preciso me colocar mais dentro desse mundo para que o meu dinheiro, que está sendo disponibilizado lá no 750 bilhões de reais, seja extremamente bem empregado e para que ele sirva agora, para que eu tenha de volta agora quando eu precisar? Então é por isso que eu falo para vocês que o auxílio emergencial, ele não é uma esmola. O auxílio emergencial não é, de longe, ele não é algo que seja um grande resolvedor dos problemas, e sequer ele está longe de ser a medida necessária e viável, tá? Porque se a gente tem 750,9 bilhões de reais para pagar servidores públicos somente da ativa em um ano, a gente tem muito mais para poder dar dignidade, para poder auxiliar as pessoas em uma situação como essa. Então a gente não precisa de economia aberta. A gente não precisa colocar pessoas em situação de extrema vulnerabilidade na linha de frente dessa guerra simplesmente para poder manter o luxo da elite que nos governa. Então, meu caro ouvinte, pense bem nisso antes de questionar o auxílio emergencial. E antes de tudo, antes de falar que ele é uma ferramenta ideal. Então, meu caro ouvinte, para finalizar, agora eu já quero partir para um ponto de vista mais prático dessa questão do auxílio emergencial. A gente tratou aqui, fazendo resumo, dos aspectos legais do auxílio emergencial, da previsão legal, o motivo pelo qual existe a necessidade dessa previsão, como se deu, como isso foi transformado em lei, por que foi transformado em lei. Eu quero lembrar, meu caro ouvinte, também da função social desse benefício, para quem ele foi feito, por que ele foi feito, a nossa real situação atual, é bom lembrar também, e a característica das pessoas que deveriam solicitar, qual é o valor total hoje destinado, quanto que já foi pago, o número de fraudes identificadas até hoje, e aí o ponto central do nosso debate é se realmente esse benefício ele está sendo eficaz. E se na sua ineficácia a gente deveria realmente se contentar com isso e acatar o que está sendo fomentado hoje em dia, o que está sendo muito falado, de que não haveria nenhuma possibilidade do governo federal pagar um valor digno aos cidadãos brasileiros, face ao fato de que, odiernamente, sempre, durante todo esse período que a gente tem de Brasil, eu tô falando desde quando os portugueses invadiram o nosso país, né? E de cá viemos, nós estamos priorizando custos, gastos, que são extremamente desnecessários diante da necessidade da maioria da população brasileira. Nós estamos sendo governados por pessoas que não vivem a realidade da maioria da população brasileira. Então é injusto a gente querer eleger um empresário para comandar um trabalhador. É injusto a gente querer eleger um homem branco, hétero, sendo que a maioria da nossa população é mulher e negro. Então a gente tem que pensar isso e confrontar com os dados que acabamos de trazer para vocês, né? De que hoje, comprovadamente, segundo o IPEA, segundo o Globo, segundo o Estado de Minas, segundo a Folha de São Paulo, que nos trouxeram, que nos propiciaram todos esses dados que aqui foram expostos para vocês, que a gente gasta muito mais do que tem sido veiculado. E em períodos onde a nossa economia estava em pleno vapor. a pleno vapor, né? E todos nós, pelo menos teoricamente, tínhamos condições de nos virar. Hoje, a gente coloca pessoas na linha de frente para morrer numa guerra simplesmente porque o nosso governo não quer abrir mão. Não quer abrir mão de pessoa, de gente pobre, de gente preta, trabalhando e gerando o luxo deles de cada dia. Então, a questão prática é o seguinte: existem pessoas que até hoje não receberam o auxílio emergencial, mesmo com eles aprovados. Vocês sabiam? Pois é. Então, vamos nos atentar mais a essa questão, vamos ter um pouco mais de empatia, questionar mais o governo federal e, principalmente, a gente não pode aceitar essa migalha que estão nos dando. A gente precisa correr atrás, nós precisamos, enquanto cidadãos, cada vez mais cobrar e exigir que realmente a gente pode fazer. Vemos em outros países do mundo, outras experiências, que eles têm priorizado cada vez mais esse lado social, têm priorizado cada vez mais vidas humanas. E o que acontece totalmente contrário hoje aqui no Brasil. O governo federal está pensando em... Não só o governo federal, né? Os governos locais também, regionais, eles estão pensando em reabrir o comércio, estão pensando em voltar com o futebol, mesmo no auge da crise. O que a gente pode extrair de bom disso tudo é que hoje, por meio dessa análise de dados, dessa comparação de períodos totalmente excêntricos, né, e extremos, que nós conseguimos vivenciar, a gente pode extrair disso aí qual que tem sido a principal prioridade desses governos que não focam nas questões sociais, tá? E a gente já teve muita coisa para a gente se orgulhar. E, infelizmente, e além disso, não só a gente se orgulhar, mas como a comunidade mundial orgulhar, ter orgulho da gente. Olhar para o Brasil e falar, olha, o Brasil é um país que tem chance, infelizmente. Então, o auxílio emergencial e essas questões que são totalmente incoerentes dentro de sua infraestrutura vem escancarar para a gente o que realmente está acontecendo no nosso país e que a gente realmente precisa olhar mais para o social. Tá, pessoal? Esse foi o primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Espero que tenha gerado bastante reflexão em vocês e que vocês possam também compartilhar com a gente por meio das nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Twitter. A gente está lá sempre, pronto para debater, pronto para poder construir um país, uma sociedade cada vez melhor. Meu nome é Ivo Henrique, sou do Debate Caverna e eu te espero no próximo podcast.